Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Verônica? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. E hoje, Roxane, o Momento USP Inovação vai falar sobre propriedade intelectual. E para quem não sabe, dia 26 de abril, nossa próxima sexta-feira, comemora-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Este dia visa promover a discussão sobre o papel da propriedade intelectual no encorajamento da inovação e criatividade. Ele comemora-se sobre a égide da OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E para falar desse assunto e explicar um pouco o que é a propriedade intelectual e sua importância, nós convidamos a diretora técnica de propriedade intelectual da Agência USP de Inovação, Maria Aparecida Souza. Maria Aparecida, bom dia e muito obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante.
Obrigada, Cidinha. E a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com o objetivo de disseminar a compreensão da propriedade intelectual e implantar a adoção da sua cultura como um instrumento do desenvolvimento, instituiu no ano de 2000 o dia 26 de abril como o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E a partir de então, essa data ela é comemorada ao redor do mundo, oferecendo uma oportunidade para reflexão e discussão sobre o assunto. E é exatamente esse nosso objetivo de hoje, Roxane. Cidinha, para começar o nosso bate-papo, você pode definir para os nossos ouvintes, aqui para a gente da Rádio USP, que ainda não estamos aqui muito familiarizados com o tema, o que é propriedade intelectual e qual é a sua importância?
Propriedade intelectual, embora nós estejamos comemorando desde 2000 só esse Dia Mundial de Propriedade Intelectual, mas é um assunto que remonta a muitos e muitos séculos. Nós temos, por exemplo, a primeira lei de propriedade intelectual de Veneza, de 1474. Então, a propriedade intelectual visa reconhecer os direitos dos criadores sobre suas obras intelectuais. E aí nós temos um sistema de propriedade intelectual que contempla diversas formas de proteção. Elas variam de acordo com a natureza da criação desenvolvida. Então nós temos patentes para as invenções, são as mais conhecidas. Temos as marcas, que distinguem os sinais de um serviço, de um produto, de outro. Temos os softwares, temos também indicação geográfica, os direitos autorais sobre obras literárias, sobre músicas, e todos esses direitos são previstos de acordo com cada legislação, de forma a assegurar ao seu criador os seus benefícios, os seus direitos e o seu reconhecimento por um determinado tempo. No Brasil, nós temos uma lei de propriedade industrial que está em vigor desde 96, porém o Brasil foi o quarto país a ter uma lei, uma legislação que falava da questão da propriedade intelectual. No caso da universidade, nós também temos, desde 1986, um grupo dedicado a cuidar desse assunto, né? Hoje a Agência USP de Inovação auxilia os nossos criadores da universidade, sejam alunos, professores, funcionários, pesquisadores convidados, a usarem as prerrogativas legais para zelarem pelo bem aqui gerado. Então, nós temos resultados de obras literárias, nós temos as nossas criações de equipamentos em todas as áreas, né? Interessante lembrar que propriedade intelectual não diz respeito somente a criações complexas, né? Algumas pessoas imaginam que para eu ter uma propriedade intelectual ou ter uma patente, eu preciso de algo realmente muito complexo, e isso não é verdade. Então, um exemplo de uma patente que é um bem que temos até hoje, embora a patente já tenha expirado o seu tempo de vigência, é o clipe. Então, todos nós, hoje em dia, ainda usamos esse dispositivo, esse pequeno objeto, né, para unir folhas, e um dia, há muitos anos atrás, ele foi objeto de proteção. Então, veja que era uma tecnologia muito simples, hoje a gente não entende muito como tecnologia, propriedade intelectual, mas uma coisa muito simples, teve proteção e o seu inventor foi reconhecido à época. Então, a propriedade intelectual, nós estamos falando de bens intangíveis. No caso da universidade, a agência é quem cuida dessas propriedades geradas na universidade, de acordo com a legislação federal, e claro, a universidade tem a sua política de propriedade intelectual e inovação, que está definida na resolução 7035 de 2014.
Uma dúvida que eu tenho, talvez a Cidinha, né?
Cidinha.
Como vocês carinhosamente chamam, me perdoem a intimidade também, Cidinha.
Fica tranquila, imagina.
Para que você possa esclarecer para o nosso ouvinte, quer dizer, quando eu pego e não registro uma ideia, um negócio, qualquer pessoa que chegar e registrar é dono da ideia, é isso?
Ah, essa pergunta é muito boa, Roxane. Então, o que acontece, né? A legislação, ela diz o seguinte: eu quero garantir ao seu criador o reconhecimento pela sua obra e que ele possa usufruir dos benefícios financeiros. Então, no caso de uma patente, é uma troca que se faz. O Estado diz assim: olha, inventor, me conte o que você fez, eu vou garantir para você um direito, no caso da lei brasileira, por 20 anos, de que só você ou para alguém que você licencie possa produzir e comercializar esse equipamento ou produto, enfim. Em troca, você me contou o que você fez, você está contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, porque todo mundo vai poder ler o que você fez para fins de pesquisa. Então, quando nós deixamos de utilizar esse benefício, qualquer pessoa pode usar. Não quer dizer que ela vai conseguir proteção. Por quê? Uma criação, ela vai ter que atender a requisitos legais. Então, se eu já fiz já tive uma invenção, já divulguei essa invenção, se alguém tentar protegê-la em meu nome, porque eu não fiz essa proteção, ele não vai conseguir, porque não tem mais o requisito de novidade, que é obrigatório para eu, é um dos requisitos obrigatórios para eu conseguir a proteção no caso de patente. Então, claro que o risco é a pessoa vai usar livremente, não vai reconhecê-la como inventora, enfim, criadora daquela obra, né, e você vai ter perdido a oportunidade de usufruir dos direitos legais, uma vez que a novidade já foi quebrada, porque já foi divulgada por você ou por esse terceiro também. Então, mas a gente tem, infelizmente, a gente tem alguns casos de nossos pesquisadores que foram a congressos. E, claro, nós estamos numa universidade, então as publicações, as defesas são muito importantes, está no dia a dia dos nossos pesquisadores. Porém, eles foram surpreendidos tempo depois pela utilização indevida ou por alguém tentando proteger o que ele já havia divulgado. Então, realmente, nós queremos defender os direitos dos nossos pesquisadores, dos nossos criadores. Por isso, tão importante ficar atento a esse tipo de uso indevido que você mencionou.
Certo. E Cidinha, você comentou então que a agência cuida, né? Ela facilita esse trâmite, né? Então, suponhamos que eu, Verônica Lopes ou a Roxane, inventamos aqui um produto ou um processo. Como que a gente deve fazer? Como que a USP, né, contribui para que esses direitos, o nosso direito de criador, seja reconhecido, valorizado e que possa chegar, né, de uma forma adequada à utilização da sociedade?
Ótimo, Verônica. Então, a gente tem grande prazer em receber as demandas dos nossos pesquisadores. Então, nós temos um site que é o www.inovacal.usp.br, né, sem o cedilha e o tio. Uhum. E nesse site nós temos todas as orientações, passo a passo, do que é preciso fazer. Atualmente, as solicitações são feitas via método eletrônico. Então, nós temos um portal de criação que o inventor completa os dados, manda algumas informações que nós precisamos para começar o processo e nós vamos atendê-lo. Mas, claro, nós temos também palestras, nós realizamos as unidades, reuniões presenciais. Tenho dúvida, não sei qual a forma correta de proteção. É uma patente, é um registro de software, é uma marca. Então, nós podemos marcar reuniões presenciais ou por telefone, e-mail, enfim, para poder assessorar o nosso pesquisador. Então, lembrando que a agência, ela zela, ela gere toda a propriedade desenvolvida no âmbito da Universidade de São Paulo. Então, além disso, a agência tem então uma equipe interna que vai cuidar dos trâmites legais. Então, de fazer uma entrevista técnica, fazer uma busca para ver se realmente o que nós vamos proteger é inédito ou se nós não estamos ferindo uma propriedade já de um terceiro também, né? E aí sim, a partir disso é que nós vamos elaborar os documentos de acordo com as regras estabelecidas pelos órgãos federais. A agência possui orçamento próprio para fazer, para custear as propriedades em nível nacional. Em nível internacional, nós olhamos a viabilidade para ver se tem empresas interessadas, enfim. Mas tem toda uma estrutura para tentar apoiar o nosso pesquisador. Inclusive, nós temos os polos em Ribeirão Preto, em Bauru, Piracicaba, São Carlos. Os nossos colegas também estão lá para tentar tirar as dúvidas e aqui no setor de propriedade intelectual nós executarmos os atos necessários para a proteção.
Bacana, Cidinha. Então, aqui para a gente ir finalizando, eu gostaria que você desse mais um exemplo, né, de uma patente aí que já está aí que já chegou, né, ao mercado, à sociedade, que a gente gosta de estar sempre exemplificando para os nossos ouvintes e para poder entender o que é a inovação, o que transformou essa patente e o que ela está usufruindo hoje em dia.
Tá, ótima, Verônica. Então, é bacana dizer para os ouvintes que, felizmente, a universidade é uma das maiores depositantes de patentes, mas para nós, claro que não é só isso que é importante, porque a patente guardada aqui no nosso armário não vai estar contribuindo diretamente para a inovação.
Sim.
Então,
exato.
Nós temos, principalmente na área da saúde, né, alguns medicamentos. O mais conhecido é o Vonal, que foi desenvolvido em parceria com uma empresa privada, um docente aqui da farmácia, professor Humberto Ferraz. E essa tecnologia nasce, olha que interessante, nasceu num laboratório da Universidade de São Paulo, em parceria com uma empresa, e foi licenciada, foi, lógico, protegido primeiro, foi licenciado para essa empresa, e ela produz, comercializa, e a universidade tem um retorno financeiro sobre esse produto. Claro que muito mais que o retorno financeiro, nós estamos de olho em contribuir para a sociedade, ou seja, um produto desenvolvido na universidade está beneficiando a sociedade como um todo. E isso é muito importante para uma universidade pública, né? A gente quer retribuir à sociedade todo o investimento que nós recebemos. Não só na área de saúde, a gente tem também softwares que são utilizados para pesquisa, para melhoramento funcional, que foi desenvolvido em parcerias com bancos, com outras entidades. Nós temos também pesquisas ligadas a ensino, kits voltados a ensino que fizeram grande sucesso. Nós tivemos patentes, foi licenciado durante os 20 anos e hoje em dia a marca ainda é licenciada, porque aquele produto foi tão efetivo, alcançou sucesso na área de materiais didáticos para física, que mesmo a patente já não estando em vigor, aquela empresa ainda negocia, tem conosco um contrato para utilização da marca relativa àquele kit educacional. Então vejam que são criações que nasceram no laboratório, mas que a sociedade está podendo se beneficiar dela.
Bacana, Cidinha, excelente. Muito obrigado aí pela explicação, pelas informações. É a nossa contribuição aí para o dia 26 de abril, né, que onde está comemorando o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, esse esclarecimento, essa reflexão, né? Então, muito obrigada pela sua participação. E se alguém também quiser obter mais informações a este respeito de IPI, de propriedade intelectual na USP, a Agência USP de Inovação realiza atividades, então, como você mesmo já falou, de orientação, estímulo, apoio e procedimentos necessários à proteção dos resultados de pesquisa desenvolvidos na Universidade de São Paulo. E quem quiser mais informações pode acessar o site inovação.usp.br, escreve inovacal.usp.br, certo, Cidinha?
É isso mesmo.
Muito obrigada, viu?
Todos. pela atenção e que a gente possa valorizar os resultados de pesquisa da universidade cada vez mais. Obrigada pela oportunidade. Ótimo dia.
Com certeza. Bom dia. E eu sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.